Sérgio Galindo, responsável do OPS, Observatório Político e Social, diz que, no atual contexto externo, faz sentido a aprovação de uma lei do género, mas defende que esse diploma devia ser uma complementaridade de outras medidas de salvaguarda da segurança nacional. Quanto à criminalidade interna, Kalundungu considera que o seu combate não se resume à existência de uma lei, mas a outros fatores que, entretanto, não precisou.
Recrudescer de ações terroristas, né, a nível mundial, esta tendência do narcotráfico e outros tipos de problemas que começam já a ser um problema global que os países têm de enfrentar. Agora, não sei se isto se resume apenas por reforço de uma lei de segurança nacional ou há uma série de outras medidas da qual a lei de segurança nacional é só uma complementariedade, né? Nós temos países que não enfrentam uma guerra civil, um conflito, mas os níveis de insegurança causam mortes e danos econômicos, às vezes até comparáveis ao nível do país que está em guerra. Mas isso não sei, tenho sérias dúvidas, que se resolve com uma lei de segurança nacional. Eu acho que, primeiro que tudo, havíamos que fazer uma avaliação de até que ponto os níveis de violência devem ser a fragilidade de uma lei ou simplesmente a outros fatores.
Para o analista social André Augusto, a ameaça à soberania nacional pode ser também alimentada por fatores internos, como é o caso do fenómeno de emigração de jovens, e que o seu combate passa pela criação de condições sociais para a população.
A ameaça externa não provém somente de potências que podem vir a atacar o nosso país, mas também quando as políticas cá são mal traçadas e obrigam os cidadãos a refugiar-se para lá, por lá, e postos lá não haver as boas condições de convivência lá onde estiverem, portanto a tendência é voltar, mas voltar com uma visão um pouquinho diferente daquela que é conhecida. Muitas das vezes, aquele armamento que é usado para a defesa nacional, para os órgãos de defesa e segurança nacional, é que são encontrados na mão dos marginais. Não terá que havido existir uma máfia que faz a política de recolha de armamento e do outro lado começa a investir, a vender o armamento aos civis por causa da corrupção que está engendrada em tudo que é canto? Havendo uma lei que regule a forma de como possa circular o armamento e como se pode garantir a própria segurança nacional, claro que haverá regulamentos próprios capazes de poder, portanto, indicar caminhos sobre as ações a aplicar.
O jurista e líder da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, aponta por seu lado a corrupção e a imigração descontrolada como sendo ameaça à segurança nacional e defende que o combate à criminalidade interna não precisa ser integrado na Lei de Segurança Nacional.
Seria interessante que eles próprios dissessem de onde vêm as ameaças, que sinais de ameaças têm. Mas nós podemos identificar eventualmente alguma ameaça, imigração descontrolada, que é algumas vezes patrocinada ou tem apoio de algumas entidades nos círculos políticos e de alguns oficiais do Sistema de Segurança Nacional. Já existe o Código Penal que prevê e criminaliza os homicídios e, portanto, não é uma lei da segurança nacional que vai prevenir e vai criminalizar eventualmente os homicídios. Não conseguimos perceber até que ponto os homicídios põem em causa a integridade e a soberania nacional, porque eles são praticados cá internamente por cidadãos nacionais. A corrupção que ela trouxe já para todas as esferas nacionais, até no sistema securitário. E neste caso, aí provavelmente exista um receio fundado e justificado do proponente desta lei no sentido de alterar.
Nath Rodrigues, Voz da América.